Yeah, selva caste é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva caste é escola, disciplina na mão. Selva caste é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só prender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva casta é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para o 10º episódio do SelvaCast. No episódio passado eu tive a honra de receber o pessoal do box, do Open Box Brasília, a Mônica, o Mestre Gugu, o Professor Aguinaldo, que inclusive está em São Paulo agora, faz parte da seletiva. E aí tá ele e a Gabi treinando lá. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse episódio maravilhoso. E hoje nós estamos com pessoas super especiais, tá? Eles estão muito nervosos, gente, então... Não coloca pressão. Cara, quando eu fiz o convite, eu fiquei meio assim, porque eu queria saber um pouco da história de vocês. Quando eu entrei no Muay Thai, todo mundo falava da Carol, que a Carol era muito bruta, que a Carol era muito brava. Eu falei, gente, a gente tem um baby, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês, baby Vinícius tá aqui também. Então vocês vão poder ver o baby Vinícius, tá? E eu estou com o Gabriel, com a Carol e com o Baby Vinícius. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade, gente. Não precisa ficar nervoso.
Então, boa noite. Eu sou a Carol, treino Muay Thai há quase 10 anos.
Pode falar um pouco mais próximo, dá uma batidinha assim.
Boa noite, eu sou a Carol. Vai fazer 10 anos que eu estou no Muay Thai. E aí eu tive uma pausa, como vocês podem ver, né? E aproveitar a oportunidade para dizer que eu estou voltando, estou de volta. E queria agradecer o convite. Obrigada pelo carinho também. É uma honra estar aqui.
E você, Gabriel?
Então, eu sou Gabriel Vinícius, né? Sou atleta profissional aí de luta, né? Tanto Muay Thai, kickboxing. Atualmente estou focado no MMA, né? Todas as minhas últimas lutas e acredito que as próximas também sejam no MMA. E é isso, sou grau preto de Muay Thai e líder da Strikers. Pai do Vinícius, esse é o Vinícius.
Coloca ele pra falar, oi. Ó, gente, vocês conseguem ver, né?
Fala, campeão. Fala.
Ele não tá afim. Esse é o Baby Vinícius. E pra gente começar, eu queria saber como é que vocês entraram no mundo da luta? Foi tipo assim, do nada, vi alguém treinando, quero treinar também? Ou vocês já pensaram desde sempre que queria ser lutador?
Pode começar.
Então, eu, na verdade, foi assim, desde criança, eu sempre me interessei por luta, né? Sempre gostava dos filmes. Antigamente tinha algumas revistas, na época eu lembro quando eu era criança eu ficava vendo as revistas ali, acho que eu nem sabia ler ainda, mas eu só ficava vendo as imagens, gostava muito. E na escola comecei a treinar karatê, fiz algumas lutas até, fui campeão brasileiro na época. E depois disso treinei judô, ainda na infância, né? E quando entrei na adolescência ali, no início da adolescência ali, eu passei por um período difícil ali na minha vida, né? E acabei me afastando dos esportes, me envolvi em algumas confusões, em alguns problemas, e parei por um tempo de treinar, né? Tive uma virada de chave muito grande na minha vida, em um momento difícil que eu passei, e aí eu decidi começar a treinar Muay Thai, porque eu treinava outras modalidades, treinei karatê, treinei judô, mas eu sempre quis treinar Muay Thai, né?
Legal.
E aí, pô, na primeira oportunidade que eu tive, fui na academia que tinha perto de casa, pesquisei bastante. E aí vi que tinha uma galera que treinava sério, Muay Thai verdadeiro, saúde. E aí fui até a academia e me encontrei, né, desde o primeiro treino. Gostei muito, gostei da turma. Inclusive, eu tenho contato até hoje com essa primeira turma de Muay Thai que eu cheguei. Hoje, a maioria deles são meus alunos, por incrível que pareça. Quero até mandar um abraço aí para todos os meus alunos, né? E, assim, com pouco tempo de treino, acho que um mês de treino, eu fiz minha primeira luta. Não tinha muita, não tinha tanta técnica, né? Mas eu sempre tive muita disposição ali, vontade, né? Eu era meio louco mesmo. E aí, acabei a luta rapidão no primeiro round. Depois disso, foram aparecendo outras e outras, né? Até que eu decidi me profissionalizar, né? Foi, inclusive, quando eu falei da virada de chave, foi em vários sentidos, né? Porque antes da luta também eu tava meio, tipo assim, o que eu vou fazer da vida e tal. E aí eu me identifiquei muito na luta e foi a resposta para várias perguntas, né?
Que legal.
Eu tive através da luta.
Que top. E você fez várias modalidades, então. Necessitou o karatê, o judô, foi pro Muay Thai, é do MMA.
Então, o karatê e o judô era bem novinho ainda. Claro que, tipo assim, até hoje, às vezes, eu consigo fazer algumas quedas de judô no reflexo, né? Inclusive, no Jungle de outubro, saiu uma queda de judô. Tipo, eu não atualmente, eu treino mais wrestling, né?
Uhum.
Mas, assim, algumas coisas de judô eu ainda lembro. Mas o karatê eu era bem novinho e tal. Mas, assim, a modalidade em que eu mais lutei foi o Muay Thai.
Você fez quantas lutas, sabe?
Cara, eu fiz mais de 20.
Rapaz.
Acho que entre 20 e 30.
Muita luta.
Muita
luta.
Tinha vários GPs, né? Lutei vários GPs, esses campeonatos brasileiros.
Uhum.
Fiz lutas casadas também. Pô, me amarrava, velho. E, tipo assim, a gente vivia um camp eterno, né? Era sempre treinando, treinando. E aí, pô, uma luta tal dia. A gente ia, às vezes lutava, sei lá, eu já lutei com uma semana de intervalo entre uma luta e outra. Minha estreia no MMA, quando eu lutei no MMA Amador, eu tava voltando do Campeonato Brasileiro de Kickboxing.
Que legal!
No Campeonato Brasileiro de Kickboxing, eu fiz umas 4 ou 5 lutas em um final de semana. Aí eu viajei pra cá de volta, tipo assim, com 2 dias eu tive que lutar MMA Amador. Obrigada. Então foram, sei lá, 5, 6 lutas em uma semana.
Em uma semana?
Em uma semana.
Tem que ter coragem, viu?
Ah.
A gente tem, fala aí.
Porra.
E você, Carol? Fala aí um pouquinho sobre você, com sua trajetória.
Então, eu treino Muay Thai. Eu tinha 16 anos de idade. Entrei porque eu tinha crise de ansiedades. Fui diagnosticada desde muito novinha. E aí o Muay Thai me salvou disso, né? Foi um remédio. Inclusive, eu abandonei remédio por conta do Muay Thai, né? E desde a primeira vez, desde o primeiro contato com o tatame nos treinos, já foi no intuito de é isso que eu quero para minha vida, me encontrei, quero lutar, e foi isso. Mas foi por questão da ansiedade mesmo, que eu sofria bastante antigamente, e me ajudou muito.
Eu, quando entrei também, entrei no intuito de parar as minhas crises de raiva. Você vê como o pessoal realmente se encontra,
sim,
né?
Nossa.
É engraçado, velho. Tá, e você já fez quantas lutas? Porque deixa eu fazer um comentário aqui antes de você responder. Gente, quando eu entrei no Muay Thai, todo mundo comentava da Carol. E eu não sabia quem era a Carol. Aí todo mundo, a Carol já lutou isso, a Carol é muito... Eu treino na Impacto.
Conheço.
E o mestre JP já falou muito de você, que você era muito dura, que você lutava muito. Eu falei, vamos conhecer a Carol. Aí eu comecei a acompanhar e parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Sei que veio o babyzinho aí.
Muito obrigada.
Mas você continua treinando firme e forte. Quantas lutas? Sabe?
Ah, eu acho que é na mesma média que o Gabriel, um pouco menos. Mas eu não sei quantas lutas.
E
tirando duas lutas que eu fiz de kickbox, né?
Era isso que eu ia perguntar. Vocês lutam as duas modalidades, né?
Então, tipo assim, o início de tudo, né? A raiz foi o Muay Thai, né? Até um tempo atrás, a gente só lutava Muay Thai. Inclusive, eu tinha até um certo preconceito com outras modalidades de luta. Eu achava que o Muay Thai era, sei lá, a modalidade mais forte, e, enfim. É, tinha essa resistência e lutava só Muay Thai. Mas aí foram aparecendo oportunidades para a gente lutar em outros eventos, né? A gente foi abrindo a cabeça. Inclusive, uma das pessoas que contribuiu com isso foi o Mestre Pirica, né? Na época, ele... eu acompanhei. Na época, ele conseguiu uma oportunidade para a gente representar a seleção de Brasília no Campeonato Brasileiro.
Que legal!
Aí, pô, tipo assim, lutar a gente luta qualquer coisa, entendeu? A gente gosta de sair na mão. Então, a gente foi, a Carol foi campeã brasileira, eu saí na porrada lá, a gente fez várias lutas. E, pô, aí depois apareceu o WGP, que é um grande evento também. E, pô, eu gostei do kickboxing. Assim, quando eu decidi lutar kickboxing, eu falei, cara, eu quero... Porque eu poderia... O meu jogo no Muay Thai era bem sólido, eu poderia me manter numa zona de conforto em fazer um jogo de Muay Thai, um jogo ali confortável no kickboxing. Ali uma luta buscando nocaute, mas ali na contundência, na cadência do Muay Thai. Mas eu decidi, falei, não, quero lutar com esse cara aqui como um kickboxer. E aí, pô, comecei a treinar pra fazer uma apresentação de kickboxing. E aí me amarrei, né?
Você vê muita diferença?
Bastante, bastante. Tipo assim, pra quem não entende, né? Ver ali, pô, o ringue parecido.
Tudo igual.
A luva grande e tal, soco, chute. Mas assim, tem muito... A maior diferença é a regra. E pela diferença na regra, tudo muda.
Muda tudo.
Você tem que lutar de uma forma diferente, você tem que se preparar de uma forma diferente e conduzir a luta de uma forma diferente, né? Então, pô, por mais que seja o resumo, é sair na mão, né? Todo o contexto ali... muda bastante de uma modalidade para outra.
E essa questão da regra, você falando, eu vejo que você joga muito na inteligência, né? Eu acho que vocês dois, eu assisti uma luta sua já no seu Instagram. Falando das regras, eu já tive a oportunidade de lutar kickbox uma vez, só que foi kick light. É sempre aquele início, né? Pelo menos para mim foi o início de tudo. Primeira vez que eu pisei no tatame, eu falei, caramba, que legal. Mas aí quando eu migrei pro Muay Thai, eu passei sufoco, viu? Porque é muito diferente. Enquanto um você vai pra marcar ponto, o outro você vai pra matar a pessoa. Ih, deixa eu falar uma coisa. Tem várias pessoas mandando um beijo pra vocês aqui no chat, tá? Ivonete Rosa, meu filho lindo, minha nora maravilhosa e meu netinho. Amo vocês.
Também te amamos.
Também te amamos.
Ó, sua mãe tá falando muito, tá? Gabriel será mundialmente conhecido em breve. Te amo, meu filho lindo.
Isso é real, isso é verdade.
Rapaz, prepara. Anota esse nome, tá? Bruna Silva mandou, sou fã da Carol e do bebê, maravilhosa, ansiosa pelo seu retorno na luta, Carol.
Muito obrigada, Bruna, um beijo.
Quero ver o Vini estreando, hein? Inclusive, a pergunta que eu fiz pra eles quando eles chegaram, vocês acham que ele vai seguir realmente no caminho da luta?
Então, vou responder da mesma forma que eu te respondi. A gente já conversou isso, né? Nós três, né? Inclusive com ele.
Nós três.
Ele não tem a obrigação de ser um lutador profissional, de levar isso como profissão, né? Ele vai seguir a profissão que ele quiser.
Legal isso.
Mas ele tem o dever de ser bom de porrada. Então, pô, se ele quiser ser um médico, ele vai ser um médico bom de porrada, porque ele já treina, né? Ele nem fez um ano ainda e já treina.
Massa. E ele acompanha vocês, né? Sim. Eu acho que influencia muito isso. Carol, agora entrando e perguntando um pouquinho pra você. Cara, eu sei que você lutava muito antes de engravidar. E esse fato de voltar depois de ter engravidado muda muito? Você acha que é uma responsabilidade? Como é?
Ah, muda muito, né? Tô vendo se tá testando aqui. Tá, meu voz não tá saindo.
Tá.
Mudou muito. Responsabilidade, minha cabeça mudou muito, né? Acho que eu fiquei muito mais madura, pensamento. Eu acho que eu vou voltar mais forte. Depois do Vinícius. E, assim, eu ainda estou tentando voltar a treinar. Não é fácil. Às vezes eu não consegui ir à academia, então tenho que treinar em casa. Às vezes eu vou à academia e ele não deixa eu treinar. Ou quer, ainda dou peito para ele, né? Quer mamar e tenho que interromper o treino. Mas, assim, é ter muita paciência e que um dia vai dar certo, né? Mas eu estou em mente que eu vou voltar. Não sei quando, tipo, certo mesmo. É, que eu falo certo, é tipo assim, voltar profissionalmente, tipo, aquele treino.
Sim.
Sabe, pesadão. Porque eu ainda tô treinando mais pra cardio, voltando ao ritmo aos poucos. Ritmo, né? Isso. Então, é isso. O Vinícius vai fazer um ano mês que vem. É, precisamos ver também alguém para ficar com ele no horário do treino. Como eu te falei, pretendo voltar, voltar onde eu parei. Eu não estava no Muay Thai, eu estava migrando para o MMA juntamente na Cerrado com o Gabriel, né? Então, eu fiquei lá um mês e descobri que eu estava grávida, então eu parei. Então, eu estava conhecendo, estava me adaptando, ainda estava curtindo, estava gostando, estava vendo que isso real, que era o que eu estava querendo mesmo. E aí eu engravidei. E agora é voltar de onde eu parei, que é o MMA. Mas eu sinto muita falta de lutar Muay Thai, se pintar um kickbox aí, vou cair para dentro para voltar o ritmo. Sinto muita saudade. E vou tentar voltar, pelo menos no meio do ano, em subir no ringue. Essa é a meta. No meio do ano, tô subindo aí.
Aí vem, Vinícius. Você vai ver sua mamãe lutando, você viu aí.
E, Carol, me conta um pouquinho, como é que foi sua trajetória na gravidez? Porque eu acompanhei um pouco do seu trabalho e eu vi que você continuou treinando, né? Você tava com barrigão e tava treinando. Como é que foi? Era mais difícil? Dava pra continuar treinando? Mudou muita coisa?
Então, eu só fiquei os 3 meses parado por questão médica, né? Que ele não pode. E aí, eu nunca fiquei parado. Sempre treinando. Gestação, antes de gestação, agora... É claro que tem dia que eu não consigo treinar, mas quando eu posso, a meta é todo dia treinar, né? Eu tô treinando. E, assim, na minha gestação, eu acho que o mais difícil foi o finalzinho, né? Porque a barriga pesa.
Acaba mais cansada, né?
Mas eu treinei até os 9 meses.
Até os 9 meses?
Inclusive, eu tava doida pra ele nascer no tatu.
Mulher!
Mas não deu muito certo, não.
Droga, aí!
Sim.
É sério mesmo?
É verdade, eu queria que minha bolsa estourasse e deu treinando lá. Mas foi em casa certinho. Inclusive, eu acho que poucos dias dele nascer, eu já não tava mais aguentando treinar. Aí eu parei.
Vai sentindo também, né?
Parei, não aguentei.
Rapaz, você vê que é apaixonada pelo esporte mesmo, que quer ter o filho dentro do tatame.
E ainda
que
bem
legal.
Que o pai é meu treinador também, né?
Eu ia falar sobre isso. Eu vi que vocês treinam juntos e que ele é seu treinador e você é o treinador dele, né? Ou não?
Ele é meu treinador. Eu puxo ele quando dá, porque eu não aguento.
Então, a gente se ajuda, né? A gente se ajuda.
Eu vi até que nas lutas dela você tava como corner. Onde é que surgiu? Tem uma equipe específica que vocês começaram? Ou vocês começaram juntos,
então,
assim?
Quando eu comecei a treinar Muay Thai... eu treinava na MTB, né? Na época ela fazia parte de outra equipe, mas tinha a seleção brasiliense de Muay Thai e a gente fazia parte, né? E aí teve um campeonato brasileiro. Nesse dia, tipo assim, a gente já se conhecia mais ou menos assim de vista, mas não trocava tanta ideia. Aí nesse dia, na correria lá, eu tive que fazer a mão dela pra ela lutar. Aí, pô, aí a gente começou a trocar ideia e tal. E, enfim, aí depois...
Se conheceram! E tá aí o baby!
Mas nessa época era só um oi, tchau. Tipo...
Aí até depois... porque eram equipes diferentes, né?
Eram equipes diferentes. A gente só se encontrou no brasileiro mesmo.
E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês como atletas, assim, de alto rendimento, vocês acham que existe essa questão da rivalidade entre equipes? Porque eu, como atleta, agora vejo muito isso, né? Tipo, ai, não pode falar com pessoas de lá porque é daqui. Não pode falar com daqui porque é de lá. Vocês, como é que vocês lidam com isso? Tem essa questão?
Então, infelizmente, essa questão existe, né? Porque... além de ser esporte de alto rendimento, a gente está falando da luta, né? Acho que a luta também mexe muito com o ego das pessoas. E, pô, tem, assim como todo nicho, né? Toda área, tem pessoas boas e tem safado, tem pilantra também, né? E eu penso dessa forma, entendeu? Tipo assim, não sou de confusão, de conflito, né? Não costumo nem olhar para o lado. Gosto de fazer o meu trabalho, focar na minha vida, na minha família, né? Mas, assim, é isso. Eu vejo que tem gente que, né, tem vários conflitos aí. Isso é real, isso existe. Mas, da minha parte, assim, eu acho que... Pô, tô preocupado com outras coisas, sacou?
Tô nem aí, fala.
Se matem pra lá, deixa em
paz. Vai embora, deixa eu aqui. E agora falando um pouquinho sobre a questão de vocês terem migrado pra MMA. Acompanho o trabalho de vocês na Cerrado, inclusive um abraço pro Daniel, pra Gabi Gomes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da... Principalmente você, Gabriel, porque a Carol falou que quer migrar, mas tá treinando Muay Thai ainda, né? Como é que é a tua rotina de treino? Porque eu sei que tem muita parte física, tem treino técnico, tem sparring. Tive a oportunidade de assistir duas lutas suas, a do Fight Community por finalização e a do Jungle Fight também.
Por finalização.
As duas, tá? Gente, ele só busca nocaute ou finalização, né?
Então, voltando assim, né? Pô, a parte de migrar. Fiz várias lutas de Muay Thai, né? E, assim... Hoje em dia, até que tá bem melhor. Eu vejo, hoje em dia, pô, apareceram vários eventos bons, eventos grandes que valorizam o atleta. Até pouco tempo atrás, não era assim, né? Então, fiz várias lutas, mas, assim, se eu fosse pensar a longo prazo pra minha vida, assim, né? Eu vi que, na época ali, o Muay Thai não... Eu não tinha como... ter uma, como se diz, uma perspectiva,
uma
né, a longo
futuro.
Prazo. Uhum. E aí eu comecei, e tem um brother que quer mandar um salve também pro Thiago, o da Nero Thai.
Eu tava conversando com ele um dia desses,
poxa,
já mal
treinou
lá.
É muito sangue bom. Velho, o Thiago, a gente se conheceu também no Muay Thai, né? E, cara, ele sempre me enchia a paciência, ele, com aquele jeitão dele, man, você é muito bom, man, você tem que ir pra MMA, velho, na MMA, mano, que a parada funciona e tal, você tem que chegar no UFC, e, tipo, na época, assim, meu foco era só Muay Thai, aí eu fico, mano, aí sempre tinha uma luta, eu falava, pô, mano, eu tô com uma luta casada pro dia tal, depois dessa luta, eu vou começar a treinar MMA. Aí eu via ele, sabe? Eu via ele no lugar e falava, pô, bicho, já vai vir falar isso de novo. Aí ele vinha, mano, vai pra MMA. Aí eu, mano, vou só ganhar mais um cinturão. E aí eu disputei um cinturão, ganhei. E aí já botei na cabeça que pô, eu queria, né? Aí daí eu fui, pra eu não sair do Muay Thai pro MMA, porque, cara, a trocação do MMA é completamente diferente. Por mais que eu seja um strike, um especialista na luta em pé, eu tive que adaptar a trocação para o MMA. Então, por isso, eu fiz algumas lutas de kickboxing, né? Saindo do Muay Thai, fiz uma luta de kickboxing, que o jogo já é diferente.
E é mais rápido, né?
A distância ali, o entra e sai, a volume de golpes, enfim. E aí, pô, fiz uma luta de MMA sem saber, só a trocação. Só o Muay Thai.
Jab direto.
Fui lá e finalizei o moleque no arm lock. Tipo assim... Talvez algo do judô de muito antigamente.
Gente, ele é uma finalização.
Ou, sei lá, velho. Que eu assisto muito também, muita luta. Mas, assim, eu não treinava aquilo, sacou? E aí, eu lembro que eu treinei numa sexta-feira. E na segunda-feira eu já tava lá na Cerrado.
Legal.
Tava lá, fiz uns treinos na época. Como eu falei, eu fiz, velho, 8 lutas. Eu acho, sei lá, 6 lutas em uma semana. Que eu voltei do Brasileiro de Kickboxing. Fiz um monte de luta lá. Fiz essa luta de MMA e cheguei na Cerrado na segunda, todo quebrado, velho. Esse dedo aqui, como é que... Dedo quebrado.
Eita! Mas não volta, não?
Volta não, velho. É assim agora.
Mas não dói?
Agora não. Na época doeu. Agora ele tá... Ele só,
gente,
só
o dedo, assim. Dedo é torto.
Eu tava com esse dedo quebrado, costela. Cheguei lá todo podre, mano. Só que eu não falei pra ninguém. Cheguei, tipo...
Tô benzão.
Um brother me levou pra treinar lá... Aí eu troquei ideia com o general, ele, não, vamos ver, vamos treinar aí. Aí, velho, saí na mão lá, mano, saí na mão, tipo, fiz o treino todo zoado, mas sem falar nada. Aí depois o Daniel falou, caralho, você é louco, mano. Aí ele mostrou o dedo dele é parecido, essa mesma lesão. E aí, velho, desde então, tenho treinado lá, né, e, pô, os treinos são muito intensos, né. É tudo dividido nos dias da semana. Cada dia a gente treina uma modalidade.
Quantas modalidades você treina? E quais são elas?
Eu treino todas, né? Todas as modalidades de luta. Através da Cerrado, lá a gente, ó, na segunda-feira a gente tem o treino de MMA, que é literalmente MMA ali, completo, específico. Terça-feira é a parte de trocação, né? Boxe, kickboxing, muay thai. Na quarta-feira, o wrestling, né? Com o cubano.
Cubano é o bravo. Vou ter aula com ele.
Esse treino vai lá um dia pra tu sentir o E quinta-feira, luta livre com o professor Eric. Sexta-feira, é sparring.
Legal.
E aí, no sábado, tá rolando agora alguns treinos também técnicos, né? De wrestling, manopla também. E é isso.
Então você treina todos os dias?
Lá a gente.
E você faz preparação física?
Aí a parte de preparação física eu faço na Refik.
Legal, pode falar um pouquinho da Refik também?
Cara, a Refik, eu conheci eles através de uma lesão que eu tive, né? Eu tive uma fratura na fíbula e aí tive que fazer cirurgia. Eita. E fiz o pós-operatório lá. Então, tipo assim, são profissionais excelentes, muito qualificados. Cara, é surreal mesmo, de verdade. Eu cheguei lá, muita dor, com, tipo assim, nunca tinha feito uma cirurgia, nunca tive lesão. Inclusive, todos esses anos no Muay Thai, eu nunca tinha me machucado.
No foi MMA, só migrar, quebrei o dedo.
Me tudo, mas assim, fiz o pós-operatório lá, me trataram super bem. Legal. Em pouquíssimo tempo, eu já estava de volta. Né? Tipo assim, eu lembro que eu conversava com os médicos e conversava com eles. Tipo, eu tava sempre um passo à frente ali. Pô, quando eu não podia fazer nada, já tava fazendo analgesia lá, mobilidade. E com os tempos a gente foi progredindo. E em pouquíssimo tempo eu já tava de volta. Eu lembro que a luta que eu fiz pós-cirurgia foi no WGP. E tipo, tinha uma galera que ficava assim: caraca, véio, será que... Porque, pô, eu chuto muito, né? Uhum. Pô, será que tu vai chutar do mesmo jeito, velho? Depois da cirurgia e tal?
Foi?
Irmão, o primeiro golpe da luta, velho. Mandei um jab, um bicudo logo só pra... Entendeu? Tipo, acabou.
Cheguei!
Isso. E, pô, eu nem lembro, velho, disso. Então, lá eu faço tanto a parte de preparação física quanto a parte de fisioterapia.
Legal. E lá eu acompanho os treinos da Gabi, pela Refik, né? Da preparação, e é bem específico pra luta, né? Inclusive, era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês acham que realmente a questão da preparação física influencia? Porque eu vejo muita gente na internet falando: ai, não precisa, só faz o treino técnico que tá tudo bem, você vai ser ótimo. E aí?
Não, influencia sim, com certeza. Mas a preparação física específica, né? Porque não adianta, pô, eu sou atleta de luta, aí eu quero treinar, vou fazer o treino que meu vizinho faz, meu amigo faz, e o foco dele
emagrecer.
É ficar grande, é emagrecer, sacou?
É.
Aí eu tô, na verdade, atrapalhando, né, no meu objetivo. Então, se for uma preparação física bem feita, específica, voltada ali pra especificidade da modalidade e daquele atleta em si, né? Porque até se o atleta, ele é grappler, ou ele é striker, isso influencia, né, na preparação física. Então, eu acho que é muito individualizado para cada esporte e para cada atleta.
É de atleta para atleta.
Exatamente.
Né? Legal. E uma pergunta que agora eu quero fazer para vocês dois. A Karel tá quietinha, gente, que ela tá dando mamá pro neném. Quais são os planos para o futuro? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem fazer? Quero que vocês falem da equipe de vocês também. Vocês planejam abrir uma academia no futuro? Como é que é?
Então, meu planejamento para o futuro, como eu tinha dito antes, primeiramente é continuar de onde eu parei, né? Quero voltar para Cerrado. E aí, a meta é o UFC, ganhar das melhores, ganhar aquele cinturão. E é isso. E você?
Então, no futuro breve, podem esperar
bem
coisas
próximo.
Grandes. No futuro bem próximo, podem esperar coisas grandes. A gente está trabalhando todos os dias. E as coisas vão acontecendo, né? Pô, a gente está plantando nossa sorte aí. Mesmo com toda a correria, a gente está vivendo em prol do nosso sonho, né? Então, o resultado não tem como ser diferente. E é isso. Também penso no UFC, não só no UFC, né? Eu penso em algo muito maior que isso, mas eu reconheço que o UFC é uma das, é um dos meios, um dos caminhos que eu vou usar para acessar, né, os meus objetivos maiores aí.
Que massa isso. E bom que você já tem um planejamento mesmo, né? Isso é muito legal. Ó, deixa eu falar um pouquinho do nosso chat aqui antes da gente continuar. Nós temos 343 pessoas acompanhando o nosso podcast. Então, vocês estão bombando, tá? Galera toda acompanhando. O Maicon falou que vai tatuar o nome do Gabriel na panturrilha.
É nada. É nada. Ó, posso fazer uma divulgação? Não sei quem falou de... Ah, o Maicon falou de tatuagem. Cara, tem um tatuador muito brabo. Quem quiser fazer uma tatuagem, chama aí o John Arts.
Vou até anotar, galera. John Arts, tá?
Isso, o cara é brabo.
Ele é de Brasília mesmo?
É.
Top. A Ivonete mandou um... A Carol é tão linda e dedicada, mas quando sobe no tatame se transforma. Fica totalmente diferente. Mandaram parabéns, muito bom. Quero ver o Vini estreando de novo. Olha aí! Você é um neném, fala pra eles. Mandaram a mesma pergunta que eu já fiz. E agora eu quero saber um pouco da equipe de vocês. Como é que funcionam os treinos? Onde é que vocês dão aula também pro pessoal que for aqui de Brasília ir lá treinar com vocês? Conta um pouquinho. E como surgiu, né? Porque eu sei que é um casal de lutador, mas surgiu uma equipe assim, é muito legal.
Na verdade, eu, desde que comecei a treinar Muay Thai, sempre fiz parte de uma equipe, né, da MTB, você já deve conhecer.
Uhum.
E a Carol, como eu falei, no início ela fazia parte de outra equipe, e depois ela veio treinar com a gente, treinou bastante comigo, a gente fizemos várias lutas. E quando eu decidi migrar para o MMA... Né, acabou que os meus interesses, né, o meu foco mudou. Né, eu não estava mais tão ligado no cenário do Muay Thai, no que estava acontecendo, não estava aceitando mais lutar. Tipo, porque pô, se eu for pegar uma luta de Muay Thai, eu vou ter que parar para me preparar para essa luta e me quebrar tudo, porque machuca mais que a MMA, viu? E, então, não estava mais lutando tanto e tal. E aí, pô, a equipe que eu fazia parte sempre foi muito democrática ali, tipo assim, a galera, todo mundo parceiro, então tudo era decidido em meio de votações e tal, e como eu tava meio que, sei lá, muito focado no MMA, não tava mais participando tanto, e aí as opiniões foram ficando divergentes, tipo assim, e eu acho que eu era errado mesmo, porque, tipo assim, todo mundo voltava numa parada, eu era o único que voltava contra.
Mas tem que ser diferenciado mesmo.
Não, e aí eu decidi que, juntamente com o professor, né, o professor Renato, que era o melhor caminho, né, até porque como eu não tava mais lutando Muay Thai, acaba que o meu vínculo com a equipe estava sendo mais como professor, né, e aí, velho, tem muita coisa, tipo assim, igual eu falei, antes eu tinha muito preconceito com outras modalidades de luta. Eu era muito, pô, Muay Thai. E aí comecei a aprender kickboxing, aprender boxe, enfim. E aí, pô, eu comecei a dar aula também de outras modalidades. E por isso o nome Strikers, né? Porque, pô, a gente fala de luta em pé. Né? Eu não estou levantando uma bandeira de ou Muay Thai, ou kickboxing, ou boxe. A gente trabalha, claro, todas as modalidades individualizadas, sem ficar viajando muito.
Na batatinha.
Né? Mas, assim, eu reconheço que cada modalidade tem sua valência, tem seu ponto forte e tem suas limitações. Né? A gente pode, pô, vai olhar o boxe. Cara, o boxe, se a gente for parar para pensar, ele tem a limitação porque a gente só vai usar duas mãos. Mas, velho, o leque que o boxe abre no teu jogo, quantas ferramentas o boxe tem para agregar no jogo de luta em pé. E da mesma forma que a gente fala, olha o Muay Thai, pô, antes eu pensava, é a mais completa, eu posso usar cotovelo, joelho, clinch, mas em outros pontos é um pouco limitada, né, em relação, pô, movimentação.
Ser mais rápido.
Exatamente, tipo assim, no Muay Thai a gente não tem problema em ser golpeado, a gente não tem medo de apanhar, sacou? A gente vai responder, vai bater mais forte, né? Já pro MMA, por exemplo, a luvinha, tipo assim...
Entrou outro
pegou, desmaia. Acabou, entendeu? Então não posso... Ah, eu sou do Muay Thai, vou ficar lá... Entendeu? Não é assim. Então a gente vai pegando os pontos fortes de cada modalidade e trabalhando.
Mandaram uma pergunta aqui interessante. A logo da equipe é muito maneira. Como foi o processo criativo para a criação dela? Teve isso? Eu falei, ah, só vai ser assim
não,
e foi.
Pô, não, quer falar? Pode falar. Isso aqui tem toda uma história.
Que legal.
É, tipo assim, começa desde tudo. Desde a iniciativa de começar, né, uma nova equipe. Né, quando a gente começou a conversar a respeito disso, a pensar nisso, eu reuni todos os meus alunos na época e quis ouvir a galera, pô, o que vocês acham disso? Porque eu sempre aprendi, né, a ter uma liderança, tipo assim, eu não quero impor nada, eu gosto de ouvir os meus alunos, eu gosto de... Porque é para eles, na verdade, né? Então a gente reuniu todo mundo e, pô, todo mundo falou, cara, é isso, você tá certo, vamos abrir... Vamos montar. E aí, pô, em uma reunião que eu fiz com os alunos, eu ouvi a palavra família, sei lá, pelo menos 10 vezes. Tipo, eu reuni a galera e, não, pô, isso aqui pra mim é uma família. Ou a gente é uma família, a gente não é uma equipe e tal. E aí, pô, juntou com a parada do Strikers, que eu tô falando de modalidades de luta em pé. Strikers Family. Criamos o nome. E aí, eu, pô, falei Strikers Family. Aí a galera gostou. E aí, pô, tem uma aluna minha, a Elis. Ela falou, olha aqui, Cru, o que eu fiz? Pai, desenhou essa logo aqui. Essa logo. Tipo, desenhou no papel mesmo. Eu falei, caraca, muito massa.
Gostei.
Falei, velho, transforma isso aí num... Sei lá, num digital, né? Vamos fazer. E aí ela, pô, fez a parada. Ela que faz a arte das camisas, da bandeira. Uma aluna nossa.
Que massa. Então tem todo estar envolvida. Legal essa questão de vocês conversarem com os alunos, né? Porque não é só o professor. A importância de um professor é algo inexplicável, porque sem professor não tem aluno. Mas sem aluno não tem professor.
Exatamente.
Legal querer escutar.
E eu não posso também ser sempre o professor que eu gostaria de ter. Tipo, não é sempre sobre mim.
É sobre o outro.
É, tipo assim, eu vou dar aula pra você, velho. Eu tenho que ser o professor que você precisa agora, entendeu?
Legal.
Então, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de público e pensar que é pra eles, né? Não pra nós.
Inclusive, a Paula Daiane mandou assim, o melhor professor mata a gente nos treinos, mas a gente ama. E agora, perguntando um pouquinho dessa questão de seguir como professor também. Qual é a diferença? Você vê muita diferença? Óbvio que às vezes tem uma pessoa te treinando e agora você é treinando outra pessoa. Mas na equipe de vocês, vocês passam alguns valores específicos? Ou, eu vou te treinar e eu vou ser a pessoa que você precisa nesse momento, mas eu... Porque eu vejo a arte marcial, ela forma pessoas.
Uhum.
E nesse intuito de você ser um mestre, você ser um professor, como é que você lida com o fato de você ter que formar uma pessoa, formar o caráter de alguém? Porque o esporte a gente nunca esquece, né?
Então, muito, muito bacana isso que você abordou. Eu acho que, tirando o professor, eu acho que assim, a própria modalidade ensina muito o ser humano, né? É lógico que com um profissional adequado, você vai poder conduzir isso da melhor forma, de uma forma mais objetiva, né? Mas eu creio que, assim, nós atraímos aquilo que somos.
Legal.
Né? Então, pô, graças a Deus, com a gente, né, com os nossos alunos lá, pô, só tem pessoas assim, que a gente se identifica ali, por mais que... cara, eu tenho um aluno de todo jeito que você imaginar. Tipo assim... Calma aí. Por mais que muito diferentes, de regiões diferentes, sei lá, até cultura diferente, mesmo aqui no DF, né, de uma região para outra.
Muda muito.
Cara, né? É muito radical. Mas, assim, são pessoas com a mesma ideologia ali, a mesma...
Legal.
Sacou? São pessoas boas, né? Acho que nunca... Já aconteceu... É lógico, né? Sempre, de vez em quando, aparece um ou outro mal intencionado... Ou...
Sempre tem, né?
É, ou às vezes nem é sobre isso, é só que a gente não se identifica mesmo. Às vezes aparece, mas eu não preciso falar pra essa pessoa, ó, muda pra você continuar aqui, ou então fala, ó, vai embora. Tipo, naturalmente, as coisas vão acontecendo.
A pessoa se...
Tipo assim, a gente funciona assim. Aí, pô, a pessoa pode ir lá e gostar, se identificar ou não.
E faz parte, né? É assim que a gente vai formando, é assim que a gente vai formando os nossos alunos. Inclusive, eu com a academia agora, eu vejo a dificuldade, pelo menos eu, né? Tô tendo uma dificuldade imensa da gente realmente passar... Na minha academia tem muita criança. A gente abriu uma turma só pra criança. E, cara, formar uma criança é muito complicado. Porque a gente não quer fazer qualquer coisa. A gente quer passar um valor. A gente quer que as pessoas realmente cresçam. As crianças sigam no esporte, mesmo que não precisa pra competir nem nada.
Sim.
Mas que ela veja a importância daquilo pra vida dela. Inclusive, temos uma pergunta aqui. Quais são os valores pessoais que a luta trouxe pra vocês e quais desses valores vocês querem passar para o Baby Vinícius?
Quer responder?
É uma pergunta bem...
complexa.
Você já tem a resposta aí?
Ah, então, pô, com a luta, eu aprendi muita coisa positiva, né? A gente aprende sobre lealdade, sobre autocontrole.
Respeito. Sim.
Respeito, resiliência, né? E pô, tudo que for de positivo, né? Eu quero passar pro meu filho através da luta e através da relação vida, de pai e filho. É.
Legal.
Eu quero que a luta seja um instrumento a mais, né? Como você falou, pô, a luta tem um papel fundamental na parte de moldar o caráter, né? E pô, é uma ferramenta maravilhosa, né? Existem outras, né? Mas, pô, a gente tem aí o privilégio de trabalhar com o que a gente ama, né? De viver com pessoas que curtem a mesma coisa. Então, pô, é a ferramenta que eu pretendo usar para trazer o meu filho para mim, né? Pro lado certo. É a luta.
Então, vocês podem ver que o Baby Vinícius vai ter muitos valores voltados para o esporte, né? Essa questão do esporte é muito legal, porque eu vejo, até mesmo quando vocês começaram a se apresentar, como o esporte realmente pode salvar uma vida. E não é só uma modalidade, não é só o karatê, o muay thai. Não, é o esporte em si. O fato de você se movimentar transforma algumas coisas na sua mente que você não consegue fazer sozinho. Então, você tá lá, você trabalha sua persistência, você trabalha o seu foco, porque, pelo menos, às vezes eu fico meio perdida, assim, porque eu fico viajando no treino, eu fico, gente, o que eu tô fazendo? Aí volta lá e faz o que precisa ser feito. E torna as pessoas mais fortes, né? Eu vejo muito isso. Tanto mentalmente quanto fisicamente também.
Com certeza.
Tem gente que treina por saúde. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar fortinho, eu quero ficar bombado.
Uhum.
E tá tudo certo. Nós recebemos uma pergunta. Eu acho que, inclusive, essa pergunta já foi respondida. Quais artes marciais vocês sabem e ensinam? E nelas existe algum código de conduta que vocês passam?
É, parecida com a última.
É.
Né? Então, eu pratico todas as modalidades, mas ensino apenas Muay Thai, kickboxing, boxe e o MMA ali, mas lembrando que, pô, o MMA é algo muito complexo. Né?
Tem muita coisa envolvida.
É um MMA voltado pro que eu sei, né? Que é a luta em pé. E, pô, cada luta, na verdade, tem ali uma forma de... Vem da cultura, né? Você pode olhar ali as modalidades que vêm do Japão, por exemplo, judô, karatê. São modalidades onde, pô, a galera é bem, tipo... Tem esse espírito samuraizão, tal. Tem toda a cultura japonesa, né, na verdade. A cultura do país de origem do esporte. A Tailândia tem também, né, sua cultura ali, que a gente acaba trazendo para o Muay Thai. Né? Então, falando dessa parte do código de ética, geralmente os eventos ali valorizam aquela... cultura, né? Pô, veio da Tailândia. Então, por exemplo,
berço, né?
Vamos lá, o chute na genital é permitido. Né? Se eu chutar a genital do meu adversário e ele não voltar para a luta, ele foi nocauteado. Mas, pô, ninguém vai se orgulhar de vencer uma luta dessa forma. Então, dentro do Muay Thai, a gente tem meio que esse código ali. Pô, não vou chutar a genital do meu adversário. Por mais que eu irá vencer a luta, né? Dentro da modalidade, eu vou ser mal visto por conta de uma cultura.
É que nem agora, de dar o chip no rosto, né?
Exatamente. Agora, no MMA já é bem diferente, porque, como eu falei, a gente vai trazendo a cultura do país de origem de cada modalidade, mas o MMA é a mistura de todas elas. Então, no MMA, o jogo é sujo mesmo.
Vai lá e bora.
É importante é ganhar, velho.
Nossa. Agora, o que foi, neném? O que foi? Ele tá com sono? Oh, meu Deus. Deixa eu ler um pouquinho do chat pra vocês. A gente pode. A Karine Alves mandou. Eu acho que ele só queria ficar em pé. A Karine.
Ele tá rindo, velho.
Quer mexer nas coisas.
Tarcísio Romano tá acompanhando, mandou os brabos. A Karine Alves mandou bem assim: ver quem vocês foram, quem vocês são é foda demais, admiro vocês. É, mandaram uma pergunta legal. Vocês já foram para outros países lutar?
A gente ia para Tailândia. A gente foi. Você foi também, né, amor? Fomos campeões brasileiros de Muay Thai. Ah, é. Ele até inclusive falou que a gente se viu lá, né? Ele fez minha mão.
Se conheceram.
E aí tava a passagem comprada, tava tudo certo. Aí faltando uns 3 dias. Aí veio a pandemia e a viagem foi cancelada. Tudo. Aí a gente ia pela primeira vez, né, amor? Sua também, né?
É. Aí, mas assim, já lutamos no Brasil inteiro, no país todo, a gente já bateu em alguém. Na oportunidade de sair do Brasil, foi adiada, na verdade, né? Sim. Em breve.
Acontecerá.
É.
Top. E deixa eu falar mais. Romano mandou oi de novo, salve pra vocês. O Israel Café mandou assim, caraca, que massa. A Paula já tinha falado, melhor professor. Desejo sucesso para vocês. A Lúcia mandou. A Polly, exemplo de determinação e esforço. Sucesso para esse casal, determinação e foco é muito importante. Ela mandou aqui. Que isso, gente, me travou. Os brabos. E vamos lá. Antes de eu fazer outra pergunta para vocês, eu tenho alguns anúncios importantes para fazer, galera. Quem é daqui de Brasília está acompanhando o barulho que nós temos feito com a iniciativa de criar a primeira edição do Brasília Stadium, um evento que vai acontecer de Muay Thai aqui em Brasília. Então, nós teremos só luta bacana. O pessoal está vindo forte nas inscrições e vai acontecer no Corina Bar em março. Então, você que for daqui de Brasília, for atleta, quiser lutar, manda uma mensagem no Instagram do evento Brasília Stadium, que vai ser um prazer. Inclusive, se vocês quiserem estar presentes também para acompanhar, sejam muito bem-vindos.
Tô pensando até em levar uma galera para sair na bomba.
Eita, pode levar. Vai ser muito bem-vindo. E a gente está fazendo algo diferenciado, nunca visto aqui em Brasília. A gente fechou um espaço tipo com uma temática totalmente diferente. Assim. Vai ter show. A galera pode levar a família.
Massa.
Tem brinquedoteca. Você não vai só lá para assistir vai ter galera cuidando das crianças. Então, vocês podem aproveitar. E deixa eu ler mais uma coisa no chat que essa aqui chama a atenção. A Ivonete, sua mãe, manda bem assim. A vovó ama esse menino, gente. O Vitor mandou. Na luta eu perco pra ele, mas na sinuca ele é fraco, viu? Aí, te chamando de fraco ao vivo.
Esse cara é meu cliente, velho. Porra, mano, não acredito que ele tá falando isso, não. Não, ele é um cara que eu ganharia na luta e ganho na sinuca, pô. Ganho na sinuca. Eu sou muito competitivo, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço pra ganhar. Se eu jogar um para o ímpar aqui e perder, eu fico brabo.
Nossa.
Aí esse cara.
É real. Uno,
ah,
tudo.
Esse cara aí me chamou pra.
Cheguei, ficou nervoso.
Me chamou pra.
Opa. E os técnicos.
Chamou pra jogar uma sinuca, tomou uma peia e até hoje fala disso.
Te chamando de fraco ao vivo, não acredito. Carol é uma mãe maravilhosa. E agora eu quero fazer uma pergunta pra você, Carol. Agora você, eu quero que você fale um pouquinho como mãe mesmo. Sei que você aprendeu essa pergunta, quem respondeu foi o Gabriel, mas eu queria sua visão como mãe. Sei que você aprendeu muitas coisas durante a luta. É, questão de valores, conduta, ética. E além de passar isso nos treinos mesmo pro seu filho, como é que você quer passar isso? O contato de vocês eu vejo que é muito legal, né? Vocês estão treinando, ele tá lá junto, isso é muito top. Como é que é?
Então, é... Nossa, é difícil falar isso. O que, que eu quero passar pro Vinícius, né? Eu quero passar respeito, lealdade, faço das palavras dele as minhas. E, assim, as pessoas ainda, hoje em dia, têm uma visão muito distorcida em relação a esporte, principalmente violência, né? É, porque, tipo assim, vou falar do mesmo porque ele é criança, nem só porque ele é meu filho, mas é, tem gente que, assim, uma mãe quer matricular um filho, só que ele é muito estressado. Eu, no caso, eu tinha crise de ansiedade, e quando bati essa crise de ansiedade forte... Eu era uma pessoa muito violenta, né? Quando batia essas crises de ansiedade. Então, as pessoas, às vezes, as mães, às vezes, têm muito receio de matricular o filho, falando da realidade da periferia. É, tem muito receio de matricular as crianças no esporte. Não precisa ser o Muay Thai, mas qualquer tipo de esporte, por conta da criança piorar, por ser um esporte violento.
Passar agressividade.
Sim, né? E não é, gente. É totalmente contrário. Inclusive, quando eu era novinha, eu super gostava de brigar na escola. E quando eu entrei no Muay Thai, eu melhorei muito. Muito mesmo. Então, tudo que eu sentia ali, de crise de ansiedade, o que eu tinha acumulado ali dentro de mim, acabava quando eu ia treinar, acabava quando eu ia lutar. Que legal. E o Gabriel também, eu sei que sentiu o mesmo, né? E o Muay Thai, o esporte, judô, enfim, ele não piora a criança, o adolescente, muito pelo contrário, ele ajuda muito. Ele traz a disciplina e é isso aí. É o que eu quero passar, inclusive, assim, como mãe, na visão de, tipo, se tiver outras mães assistindo e tiver esse receio.
Eu acho que tem.
Sim, eu vejo muito, sabe? Ah, eu não quero matricular meu filho, porque ele já é muito estressado, ele é muito hiperativo na escola, mas ele vai gastar muita energia treinando, sabe? Ele vai gastar muita energia, vai chegar em casa, vai dormir, se não dormir, ele vai aprender alguma coisa, sabe?
Legal.
E é isso.
Eu posso até citar um exemplo também, lá na academia a gente tem um aluninho que ele tem TDAH. Cara, ele chega e ele fala, ô tio, porque quem dá aula é o professor Davi, né? Aí ele, tio, vamos bater, tio, vamos treinar, tio. Aí a mãe dele fala que quando ele chega em casa, ele dorme assim, feito uma beleza. Nossa. Chegou, cansou e... Ô tio!
É isso, eu só queria que as pessoas tirassem essa visão, sabe?
Esse preconceito,
que ainda tem muito,
né?
Sim. Que o esporte é muito violento, não quero isso, enfim.
Não quero isso pro meu filho.
Não é bem assim que funciona.
É besteira. E antes de eu fazer outra pergunta para você, Carol, eu quero dizer que nós temos 605 pessoas assistindo. Cara, vocês estão bombando, tá? Vocês estão batendo quase a audiência do pessoal da Luta Livre. Bravo demais, você tá? É doido. Ó, a Keila mandou assim, Gustavo, fã número 1 do Gabriel. E da tia Carol dele. Agora, fazendo uma pergunta de mulher para mulher. Você já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito no meio da luta? Porque a gente vê que é algo muito... É um ambiente muito masculino. É. Muito homem.
Sempre tem, né? Sempre tem. E eu acho que melhorou bastante. Eu vejo muitas mulheres que... muitas mulheres lutando e não deixando sua feminilidade, né? Porque antigamente tinha muito, tipo... Ah, é mulher sapatona? Ou é mulher vai ficar toda... masculina, e não é bem verdade. Assim, né? Temos a fase feminina de se cuidar e temos a fase
lutadora,
é isso, que gostamos de sair na porrada. E em relação a assédio, sempre tem, principalmente no mundo da luta, masculinizado demais. E assim, agora eu não vou me recordar algo que eu passei, mas com certeza já aconteceu. Algum
sempre
desconforto,
acontece,
algum
né?
olhar. Sabe? E tem, gente. Inclusive, é muito importante uma mulher praticar arte marcial.
Até para defesa pessoal.
Para se defender. Talvez não seja você, talvez seja sua mãe, sua irmã, alguém na rua que precise de ajuda. Você precisa saber alguma coisa, sabe? Às vezes, está num relacionamento, está tudo tranquilo, mas sempre tem... pode acontecer, né? A gente não sabe. Então, é importante saber se defender.
E coloca os seus filhos para praticar artes marciais também. Isso, galera. Também. Todo mundo aprendendo. E, para finalizar, Carol, eu sei que não, mas você, Gabriel, já tem alguma luta marcada para o pessoal de Brasília te assistir? Conta pra gente, essas novidades eu não posso falar ainda.
Não posso falar ainda.
Ai, droga.
Mas eu vou bater em alguém em breve. Vou bater em alguém em breve.
Ele é doido pra bater em alguém, gente.
Não, sempre. Mas é. É isso. Tô pra jogo, tô treinando. É, as coisas estão acontecendo. E em breve eu vou bater em alguém aí.
Carol, você fica muito nervosa vendo ele lá em cima? Você fica mais nervosa com ele lutando ou você lutando? Como é que é?
Eu fico mais nervosa vendo ele lutando.
É?
Sim, porque quando eu tô lutando, uma hora passa, né? A adrenalina é só, adrenalina é só antes, né? Aí na hora de lutar, é isso. O pensamento é só estudar ali, bater, enfim, ganhar. E quando eu vejo ele lutando, não tá no meu controle, né? Então eu tenho que ficar meu Deus, surto.
Você escuta ela? Por exemplo, se ela tá te assistindo e ela tá, tipo, pertinho do ringue. Igual, eu vi na luta do Fight Comunista que quando ele ganhou, vocês subiram no ringue. Ela tava pertinho. Você consegue escutar ou você entra no modo, tipo, vou bater em alguém?
Então, depende do evento também, né? Tipo, da estrutura ali. Se tem muita gente, tá muito barulho. Igual ali no Jungle, não dava pra...
Tava lotado.
É.
Edição incrível, inclusive.
Mas, assim, quando eu lembro que, pô, já tiveram lutas, principalmente no Muay Thai, que, pô, era... Às vezes a gente até interagia, tipo, durante a luta...
Eu olhava pra... É, eu sei que a pergunta foi pra ele, mas eu escuto ele.
É. Não, a Carol, eu geralmente tô no corner. Geralmente sempre tô no corner. E nem sempre ela escuta. Às vezes ela escuta...
Mas fazendo uma propaganda aqui dele, né? Tipo assim, eu fico muito, muito nervosa quando eu vejo ele lutar. Mas de uma coisa eu sempre tenho certeza. Ele não vai perder feio.
É, ele assim, vai matar alguém.
Ele vai destruir ali, né? Ou ele ganha, ou ele destrói. Nunca sai feio, gente. É lutaço, sempre. Toda luta dele. Só lutão.
E ele sempre procura ou uma finalização ou um nocaute.
É, tipo assim, já entrei muito com esse pensamento. Hoje em dia eu entro com o pensamento de vencer, né? Independente de como seja, se for pra ser nos pontos, se for uma que finalização, seja. Um nocaute. É, mas o engraçado é que, pô, nas últimas lutas eu tava querendo nocautear. Mas eu acho que tudo tem como. Acontece como tem que ser e.
Tudo no tempo de
e eu tô pronto pra tudo, né? Se eu tiver que finalizar,
toda vez
vou finalizar.
Que ele termina a luta, ele fica, ai, que saco, queria mais.
É. Tu gosta de subir no ringue, né?
Eu
rapaz?
Gosto de sair na porrada,
velho. Ele quer. Se ver ali, ele quer matar alguém. Deixa eu ler mais um pouquinho do nosso chat antes da gente finalizar. Agnaldo Arruda mandou um grande Gabriel, boa noite, Selva. Gustavo. Esse eu já li. Gustavo é fã número 1 do Gabriel e da tia Carol dele. É... Boa. Brasília Stadium. A vovó ama esse bebê. Muito sucesso pra esse casal. Brabo demais. Vão longe. Quero... Como é que é? Quero spoilers sobre essas lutas que vão acontecer, Gabriel. Fala pra gente, Gabriel. Solta só uma pequenininha.
Então, vou soltar.
É.
Vou lutar... Na categoria meio-médio até 77 quilos. O que eu posso dizer é isso.
É.
Cara da Carol.
Eu já lutei de 8,4, né, também. Vai ser, mas...
Qual é a categoria? Vocês lutam de quanto?
Então, a minha categoria mesmo é 7,7. A que eu fiz de 8,4 foi só porque não... Tipo, não tinha adversário pra mim. Aí, pô... Aí apareceu um moleque na...
Quero sair na porrada.
É, aí a gente... Fez uma guerra, velho. Mas, porra, melhor lutar na minha mesmo. Tipo assim, foi bom não precisar cortar peso. Foi mais confortável com relação a isso. Mas é uma diferença grande de peso. Futuramente, né? Futuramente eu vou subir. Mas, por enquanto, 77.
E você, Carol?
Eu lutava de 60. Já bati 5,7 também. Eu acho que em Minas foi 5,7, né? Aquela que eu sofri pra caramba.
Acho que foi.
Enfim, foi. Atualmente eu não sei nem quanto é que eu tô pesando. É, mas acredito que eu vá lutar agora 63, né? quando eu voltar.
E perguntando um pouquinho sobre esse processo de desidratação, vocês acham muito difícil?
É a pior parte.
Eu só tive que desidratar uma única vez. Eu prefiro ir perdendo, assim, diminuir a comida inteira do que desidratar.
Eita, o campeão fez alguma coisa que será, né?
Tá tranquilo, pode falar.
É, tipo assim, pô, é a parte menos divertida, né? Porque eu gosto de treinar, eu gosto de lutar, mas na verdade a minha maior dificuldade é com relação a dieta, a peso em si. Tipo assim, eu nunca deixei de bater o peso em nenhuma modalidade que eu lutei, mas eu estou até acostumado a fazer dieta, a desidratar, mas nunca é confortável. Tipo, é sempre muito ruim, velho. Toda vez eu penso, porra...
O que eu tô fazendo da minha vida?
Mas aí, pô, depois que tu bateu o peso ali, que começa a reidratação, aí, pô, já que a alma vai voltando pro corpo...
Você fica, tipo...
É, tipo, tudo já volta a valer a pena ali. Nem precisa... Antes da luta já tá de boa. É só enquanto, velho, a sede, a fome me estressa. Mas...
Faz parte, né?
É um preço que a gente tem que pagar. E eu faço com muito, muito amor mesmo. Tipo assim, por mais que seja difícil, eu tento curtir isso. Tipo assim, nos meus últimos cortes de peso, né, eu tava lembrando dos meus primeiros cortes de peso. Então, que tipo legal. Assim, pô, agora eu tô aqui numa sauna de boa, vou lutar no maior evento da América Latina. E é isso. Tipo, antigamente eu ia sair na mão com alguém num quintal qualquer, com um ringue montado, e vestia uma capa e saía correndo, sacou? Então, pô, graças a Deus, as coisas estão melhorando, né? E é o meu sonho, é o que eu escolhi fazer, então eu tento curtir até essa parte.
Nossa, e eu sinto uma certa dificuldade também, gente. Eu não gosto de desidratar, não.
A Carol ama.
Você gosta?
Odeio.
Mas nossa, quem é que gosta?
Ele tá falando na visão de treinador, né?
Não, tô sendo irônico.
Ele fica lá sofrendo comigo.
A carinha dela. E nós estamos chegando ao fim do 10º episódio do SelvaCast. Eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite. Foi um prazer receber vocês aqui. Foi um prazer saber um pouco mais da trajetória e ver a força de vocês enquanto casal, enquanto pai do Baby Vinícius. Parabéns pelos trabalhos. Saiba que eu sou admiradora do trabalho de vocês, tanto do Gabriel, tanto do seu, Carol. E saiba que você inspira muita gente. Não só como atleta, mas como mãe também. Porque todo mundo que te acompanha fala, caramba, ela luta e ela é mãe. Então, parabéns por isso. Parabéns por ser treinador dela, porque eu sei que essa parte de ser treinador também é meio puxada. Porque tem horas que a gente fica tipo, sai daqui! Mas você é meu... Além de treinador, é marido. Fica, gente, quem é que é isso?
Não, e ela sempre termina um treino meu com raiva de mim.
Faz parte, hein?
Não, mas é isso. Os treinos dele são muito puxados, né, na Cerrado. Muito puxado. Ele chega muito cansado. E eu aí tô lá esperando. Oi, amor, vamos treinar. E puxar também, dar aula também é cansativo, né? Então, é isso.
Então, só tenho a agradecer também aí pelo convite. Para nós é uma honra, muito bom poder ter esse espaço aqui para que a galera nos conheça, né? Às vezes a galera vê a gente, ou então vê um pouquinho ali, né? Mas é uma oportunidade de, né, uma troca de ideia um pouco mais longa, né? E muito obrigado aí, eu acho bacana a sua iniciativa, né, de estar movimentando a luta, né, de várias formas, né? Porque, pô, hoje em dia a gente vive num tempo que não adianta só você ser bom. Né? Pô, a gente vê no alto nível, tem atletas que nem são tão bons assim. E fora dele, pô, a gente vê tanta gente aí que é tão boa e não vai chegar. Sacou? Então, eu acho muito importante, além da gente treinar, também tá movimentando as redes sociais, como eu vejo você fazendo, planejando a carreira. E é isso. Muito obrigado. A gente trouxe uma lembrança.
Ah, que chique, gente. Obrigada. Oi, baby. Você tá com sono, neném?
Eu também queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. pelo carinho que você tem com a gente. Quero te ver lutar, vou estar lá torcendo por você.
Obrigada.
E eu quero ver você no, nos nossos treinos também. Vamos
Vai ser um prazer.
Tá? Que eu já chamei.
O horário, eu apareço lá.
Beleza.
Muito
é isso.
Obrigada, viu? Vocês querem passar um recado pra alguém que tá assistindo, mandar um beijo, um abraço? Fiquem à vontade, gente. A gente
então,
já vai
quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minhas irmãs, que eu vi que estão aí, minha sogra. Um beijo, um abraço para todo mundo que está assistindo, mandou perguntas, né? Participou.
Muita gente.
E o pessoal da Strikes Families também.
Ô, tua lembrança ficou lá embaixo, depois eu pego lá você.
Não tem problema não, inclusive eu tenho um presente para vocês também, ó. Eu escolhi dois diferentes porque eu sei que vocês podem dividir a leitura.
Massa,
esse é mais empresarial, falando de estratégias para vocês usarem nas... Na academia de vocês.
Excelente, muito obrigado.
Obrigada. Agradeço.
Quero mandar um recado aí, quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente aí até agora, a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Quero agradecer a todos os nossos alunos. Quem quiser treinar com a gente, Academia Clube do Exército, no setor militar urbano, Academia Espaço Fitness, em Taguatinga Norte, e Academia Grace Barra de Ceilândia, né? Quero mandar um abraço aí para todas as academias aí que abriram as portas para a gente poder levar o nosso trabalho, né? E é isso, galera. Muito obrigado.
Obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei maravilhoso, foi um prazer estar com vocês. Nós ainda temos 540 pessoas assistindo, mas eu prefiro terminar agora para ele poder dormir, porque eu sei que vai ficar tarde para vocês. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio. E, mais uma vez, obrigada por estarem aqui.
Muito
tchau,
muito.
Gente.
Selva Castro. Yeah, Selva Castro é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Castro é escola, disciplina na mão. Selva Castro é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Castro é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.